Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, quero hoje dedicar este pronunciamento à memória de um grande brasileiro, Plínio de Arruda Sampaio. Assim, requeiro nos termos do artigo 218, inciso 2 e artigo 221 do Regimento Interno, inserção em ato de voto de pesar pelo falecimento ocorrido no dia 8 de julho do ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, em São Paulo, bem como a apresentação de condolências à sua esposa, Maria Eta Ribeiro de Azevedo e Sampaio, aos seus filhos Francisco, Plínio, Eduardo, Mário, Fernando e Vicente, e aos netos. Até seus últimos dias, Plínio de Arruda Sampaio brigou com o cansaço e com os prognósticos. Aos 83 anos, depois de um mês no hospital, devido a um câncer ósseo já bastante debilitado, com broncopneumonia, Plínio ainda cobrou do filho Francisco. Ele queria que Francisco levasse o livro que ele estava traduzindo, A People's History of the World, do qual fazia a tradução para o português. Era um livro que conta a história do mundo através da visão do povo. E ele queria trabalhar, fazer a tradução, mas não conseguiu colocar a sua mão devidamente para continuar aquele trabalho nos seus últimos dias de vida. Quando ele decidiu disputar a presidência pelo PSOL em 2010, sabia que ficaria na lanterna, mas concorreu. Disse que o importante era defender os princípios, entre eles a reforma agrária radical, pela qual ele tanto batalhou, inclusive como presidente que foi da Associação Brasileira de Reforma Agrária, fundada em 1967. Foi justamente a reforma agrária, sua menina dos olhos, que lhe custou o exílio em 1964. Teve os direitos políticos cassados no primeiro ato institucional do regime militar, por ter sido o relator do programa agrário do presidente João Goulart. Mesmo perseguido por defender mudanças na política agrária, foi um dos fundadores em 1967 e presidiu a Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA, que reunia notáveis em torno do tema. Socialista, católico, ávido internauta, Plínio nasceu em 26 de julho de 1930 em São Paulo. Na adolescência, ele integrou o Movimento Juventude Estudantil Católica, JUC, e mais tarde formou-se em Direito pela Faculdade do Largo São Francisco. Foi promotor por um ano, antes de, inclusive, em Pindamonhangaba, conforme ressaltou o governador Geraldo Alckmin durante o seu enterro. Antes de completar 30 anos, Plínio se destacou ao coordenar o grupo de planejamento responsável pela elaboração do primeiro Plano de Ação Geral do Estado de São Paulo no governo Carvalho Pinto, 1958 a 1962. Nessa época, ele interagiu muito com os seus amigos Jorge da Cunha Lima e Chopin Tavares de Lima e muitos outros. Ele começou na política no extinto Partido Democrata Cristão. Eleito deputado federal em 1962, foi cassado durante o regime militar e permaneceu no exílio por 12 anos. Foi também diretor do Correio da Cidadania, um jornal da internet que teve muito sucesso entre os internautas, e consultor da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Ao tempo em que ele era um jovem deputado federal, no início dos anos 60, 62, 3, 4, ele participou de algumas reuniões que se realizaram na minha residência, na residência de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, pois os dirigentes da Confederação das Famílias Cristãs queriam ouvir os jovens parlamentares e membros do PDC, como Chopin Tavares de Lima, Paulo de Tarso Santos, primo de Arruda Sampaio, e também o um pouco mais de outra geração acima deles, que era André Franco Montoro. Nessa época, Plínio, que era amigo de minhas irmãs, Bezita, Vera, Ana Maria e Maria Tereza, ele muito conviveu em minha residência e passei a tê-lo como um amigo, e esta amizade prosseguiu. Na volta ao Brasil, depois de seu exílio em 1976, Plínio se aproximou das lideranças que formariam o PT, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, ele tinha, ao conversar no exílio com outros políticos, como Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso e outros, ele tinha pensado em formar um novo partido progressista de esquerda, mas acontece que, uma vez eleito suplente de senador, Fernando Henrique achou que não deveria estar dividindo o MDB, ou que se tornou o PMDB. Foi então que ele se aproximou do Partido dos Trabalhadores, ajudou a construir o nosso partido, foi quem redigiu, ou ajudou a redigir, o primeiro estatuto do Partido dos Trabalhadores, que é um documento de grande relevância. E ele foi eleito primeiro suplente da bancada de deputados paulistas, que era composta por mim, por Ayrton Soares, por Irma Passoni, por Djalma Bon. E acontece que, quando eu, em 1985, e depois em 1986, fui candidato a prefeito de São Paulo e a governador de São Paulo, então eu pedi licença para dedicar-me todo o tempo à campanha, e Plínio de Arruda Sampaio foi a pessoa que foi o deputado federal que assumiu como meu primeiro suplente, e aí nós tivemos mais uma vez uma grande interação. Posso voltar um pouco no tempo para dizer que, quando Plínio de Arruda Sampaio morava em Washington, D.C., e fazia uma pós-graduação na Cornell University, e eu fui aos Estados Unidos para fazer o meu doutoramento em economia, no início dos anos 70, eu o visitei e tivemos um ótimo diálogo, inclusive sobre todos aqueles acontecimentos da época, a luta pelos direitos civis, a oposição à guerra do Vietnã, e sobre estes temas nós conversávamos com muita afinidade. E quando Plínio de Arruda Sampaio voltou do exílio, nos anos 70, eu era o chefe de departamento de economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, e então o convidei para dar aulas no Departamento de Economia, de Planejamento, e sobre aquilo que ele sabia tão bem, e ele foi um excelente professor. Mas Plínio participou da campanha das diretas já. Na Assembleia Nacional Constituinte, foi vice-líder do PT em 1977, e em 1988, quando Luiz Inácio Lula da Silva deixou o comando da bancada, foi ele que se tornou o líder da bancada. Lula e Plínio estiveram juntos nas eleições e palanques nas eleições seguintes, mas pouco a pouco ele foi se afastando, desde que o PT ganhou a presidência em 2002. Plínio havia redigido o programa de governo da reforma agrária do presidente Lula, eleito em 2002, mas ele passou a tecer críticas, porque nem todas as suas recomendações estavam sendo devidamente consideradas. Plínio de Arruda Sampaio, como presidente da Associação Brasileira de Reforma Agrária, tinha um diálogo intenso, por exemplo, com João Pedro Stedley, Gilmar Mauro e todos aqueles que eram os principais coordenadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, que cobravam do governo do presidente Lula que aquilo que Plínio havia escrito devesse ser colocado em prática, mas nem sempre o foi em toda forma. Após 20 anos, Plínio deixou o partido em 2005 e ingressou no recém-lançado Partido Socialista e pela Liberdade, o PSOL, do qual se tornou um dos maiores dirigentes. Os princípios defendidos continuaram os mesmos. A reforma agrária radical, que se ele considerava necessária, a reforma urbana, a taxação das grandes fortunas, o controle sobre a dimensão das propriedades rurais e assim por diante. Plínio de Arruda Sampaio defendia uma reforma institucional que fosse dirigida às massas. Entre suas propostas para o país estavam a educação pública e gratuita, com investimento de 10% do produto interno bruto, meta que agora consta do Plano Nacional de Educação, o PNE, homologado, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, homologado pela presidenta Dilma Rousseff. À frente do PSOL, Plínio de Arruda Sampaio procurou ampliar o debate político e foi candidato à presidência da República em 2010. Durante a campanha presidencial, Plínio atraiu a atenção dos eleitores mais jovens, conectados nas mídias sociais e na internet. Ávido usuário do Twitter, ele usou a rede para difundir a sua plataforma política. Ele recebeu 886 mil votos, o equivalente a 0,87% do total. Mas as tiradas de Plínio de Arruda Sampaio, nos debates e depois nas redes sociais, o transformaram na estrela dos debates, mesmo sem chances de eleição. Nossa candidatura será a mosca na sopa da burguesia, afirmava. Conforme lembrou o deputado Ivan Valente, no seu velório, poucos instantes antes do seu enterro, Plínio se tornou, então, um herói dos jovens, um candidato preferido pelos jovens, e a ele se juntou, por exemplo, nas manifestações de junho de 2013. Em nota oficial, o PSOL diz que o partido e o país perderam um grande protagonista da história recente e da luta pela justiça social e pela democracia no Brasil. O presidente nacional da sigla, Luiz Araújo, diz que o partido se solidariza com a família de Plínio de Arruda Sampaio. Continuaremos levando adiante os ideais por justiça social defendidos incansavelmente por eles. Em seu perfil no Twitter, o candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha, deixou sua mensagem para os familiares e admiradores de Plínio de Arruda Sampaio. Grande tristeza. Falecimento de Plínio de Arruda Sampaio, com quem convivi em 90, quando foi candidato a governador, brasileiro que honrou a política. Mesmo em partidos diferentes, mantive uma amizade fortíssima com Plínio, o considerava um irmão, um conselheiro mor, e o conheci desde a minha adolescência. Nas últimas semanas, visitei-o no hospital. Ao saber que estava lá, disse seu filho, Plininho, porque eu fui bater na porta de seu quarto e veio a enfermeira e falou, olha, era umas 6:30 da tarde, a luz estava apagada, ele falou, olha, ele está repousando e a família acha melhor, quem sabe o senhor vá até ali ao fundo do corredor onde está a senhora Marieta e o seu filho Plininho. E então eu fui me dirigindo para lá quando, no meio do corredor, Plininho veio ao meu encontro e telefonou a enfermeira. Olha, o Plínio de Arruda Sampaio, quando soube que o senhor estava aqui, pediu para o senhor vir aqui no quarto dele. Daí voltei com o Plininho ao quarto e por 10 minutos nós dialogamos e eu transmiti a ele das lembranças que eu tinha desde quando ele frequentava a casa de meus pais e por toda a nossa vida, quando ele, inclusive, deixou o PSOL, eu fui à residência dele, quando deixou o PT, Eu fui à residência dele, muito conversei, inclusive com o Ivan Valente. Ele, sabendo da nossa afinidade, até pediu, sugeriu que eu também fizesse o mesmo, mas eu considerei que era importante para mim permanecer no PT. O senador Randolfo Rodrigues sabe que eu continuo a defender aqueles mesmos princípios do tempo do PT até hoje, dentro do partido, e acho que é a minha responsabilidade. Mas, mesmo em partidos diferentes, então, essa amizade prosseguiu. E, quando fui eleito senador pela primeira vez em 1990, ele era o candidato a governador de São Paulo e eu com ele, e eu era o candidato ao Senado, então nós dois percorremos juntos o estado de São Paulo e sempre eu achei um companheiro extraordinário, uma das pessoas que eu conheço que mais lutou para a construção de uma nação justa e com respeito à ética. Ele era extremamente rigoroso. Durante o velório, eu levei uma nota escrita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a entreguei à dona Marieta e ao Plininho, dita assim, abrindo aspas, para Marisa Letícia e Luiz Inácio Lula da Silva. Plínio dedicou toda a sua vida à luta pela igualdade, enfrentando a ditadura, na fundação do Partido dos Trabalhadores e no apoio sempre presente aos movimentos sociais brasileiros. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de militância. A mulher de Plínio, Marieta Ribeiro de Azevedo, lembrou que o seu marido sempre acreditou numa sociedade mais justa e que desde jovem esteve próximo da Igreja Católica, o que fez que defendesse a atuação política como uma forma de caridade superior. Ali, na missa de corpo presente, na Igreja de São Domingos, na quarta-feira passada, nós ouvimos uma manifestação e assistimos manifestações lindas, prezado senador Randolfo Rodrigues. Primeiro, a igreja estava completamente tomada. Acho que houve ali um reencontro de pessoas que, ao longo destas gerações, admiraram tanto Plínio de Arruda Sampaio. E alguns jovens, mas muitas pessoas de gerações da minha idade e ainda de mais idade. Hélio Bicudo, Dalmo de Abreu Dallari, Osorinho, e José Gregório, José Serra, o Geraldo Alckmin e tantos jovens amigos de seus irmãos e de seus netos, de seus seis filhos e de seus, acho que, 14 netos que ele tinha. Então, e o Frei Carlos Josafá lembrou de como Plínio de Arruda Sampaio abraçou os ideais da teologia da libertação. O Frei Carlos Josafá, nos anos 60, eu fui um dos que foi assistir quando ele fez inúmeras conferências a respeito da Mater e Magister de Patiem Terris, das encíclicas papais, e ele dizia como é que a igreja estava avançando extraordinariamente. Também falou Frei Beto e Dom Angélico Sândalo, que falou da vida de Plínio, e Marieta Ribeiro de Azevedo Sampaio, que concluiu com a voz embargada com os versos da música que Plínio de Arruda Sampaio tanto amava, canção símbolo da luta pelos direitos civis, da luta pelos escravos norte-americanos, pela liberdade. E essa música, prezado, querido Randolfo Rodrigues, eu vou terminar a minha fala com os poemas dessa canção, mas gostaria de lhe conceder a parte, Vossa Excelência, que comigo assinou este requerimento de pesar e solidariedade à família e aos amigos de Plínio de Arruda Sampaio.
Senador Eduardo Suplicy, eu queria duplamente agradecer Vossa Excelência. Eu agradeço, inclusive, em nome do pessoal, primeiro pela homenagem que Vossa Excelência faz da tribuna do Senado ao companheiro Plínio de Arruda Sampaio, e segundo por ter possibilitado subscrever com Vossa Excelência este voto de pesar a este companheiro tão importante para o nosso partido. Eu queria ter estado presente na homenagem, na despedida a Plínio. Eu estava em Macapá no dia do seu falecimento e não foi possível me deslocar de Macapá para São Paulo pelo congestionamento nas linhas aéreas e pela ausência de voo de Macapá até São Paulo. Fiz uma homenagem no Facebook para ele e minhas orações foram voltadas e têm sido voltadas a ele. E em agradecimento ao que ele fez por nós, pelo Brasil, a luta pelo socialismo. Eu tenho, senador Eduardo Suplicy, das várias lembranças a Plínio, acho que Vossa Excelência, ao discorrer a biografia dele, já mostra na rica biografia dele o que Plínio fez pela democracia em nosso país. Os trabalhos dele como parlamentar, o trabalho dele como deputado constituinte, a luta dele pela reforma agrária, antes, no governo de João Goulart, um dos primeiros a terem sido cassados pelo golpe de 1964, a luta dele como deputado constituinte, a luta incansável dele pela reforma agrária em nosso país, a luta pela democracia na construção do Partido dos Trabalhadores, a coerência política dele saindo do Partido dos Trabalhadores, depois indo para a construção do nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade. Eu quero lembrar, talvez a Vossa Excelência não recorde, eu estava nesse momento junto com ele, quando ele apelava para Vossa Excelência para vir para o PSOL, e ele fazia o convite à Vossa Excelência. Eu sou... ele não esteve no primeiro momento na fundação do PSOL. O primeiro momento da fundação do PSOL é o momento de Heloísa Helena, Luciana Genro, do deputado Babá, e dos primeiros parlamentares que saíram para fundar o PSOL. Mas eu sou desse segundo momento de dissidência com o Partido dos Trabalhadores e dos que foram para a construção do Partido Socialismo e Liberdade. É o momento que vai o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar, o deputado João Alfredo, o deputado Edmilson Rodrigues e Plínio de Arruda Sampaio. E é a dissidência de outubro, de setembro de 2005, e eu estava entre estes que, num segundo momento, resolvem acorrer ao Partido Socialismo e Liberdade e se somar àqueles que lá estavam. Se tem alguma das várias características que nós nos somamos a Plínio, é a vitalidade que ele tinha. Eu costumo dizer que Plínio era o mais jovem de nós, e Vossa Excelência, daí da tribuna, destaca isso. Plínio tinha uma atração natural para os jovens. Ele dialogava com os jovens. Uma das mensagens, uma das imagens que nós temos de Plínio é ele nas manifestações de junho do ano passado, nas ruas, participando das manifestações com os militantes do Passe Livre, lá em São Paulo, ao lado dos jovens. Vossa Excelência lembra aqui a quantidade de jovens que estavam presentes na missa de corpo presente em São Paulo e a quantidade de jovens que estavam na missa de sétimo dia de Plínio. Sim. É porque ele tinha um apelo e um atrativo para os jovens. Ele era o mais jovem de todos nós militantes do PSOL. E é porque algo que me chamava a atenção, toda vez que nós perguntávamos para o Plínio qual eram os melhores anos ou as melhores experiências que ele tinha da vida, ele sempre respondia para nós: aquelas que virão. Ele era, sem dúvida, o mais jovem dos nossos militantes. Eu coloquei no Facebook uma mensagem dele, E eu lembro que a última mensagem dele na campanha presidencial de 2010 é uma mensagem exatamente para os jovens, em que ele dizia o seguinte, que tudo que ele tinha feito valeria a pena se os jovens entendessem a mensagem que ele tinha deixado naquela campanha presidencial. Tudo que tinha ocorrido na vida dele, o exílio, a luta pela reforma agrária, tudo valeria a pena se os jovens entendessem, tivessem entendido a mensagem dele. E ele concluía aquela mensagem na campanha presidencial de 2010, dizendo o seguinte, jovens, pensem grande, não pensem pequeno, não acreditem no impossível. O impossível torna-se possível se você quiser. Ele vira possível. O que é preciso é ter coragem para fazer o impossível tornar-se possível. Por isso que ele sempre foi, entre nós, o mais jovem dos militantes. É esse espírito, e não é para poucos, o espírito de acreditar em um mundo onde cada um viva o sonho de uma sociedade de igualdade, só é para alguém que traz no coração a juventude como sonho possível o tempo todo, que é o sonho de uma sociedade socialista. Eu lhe cumprimento, senador Suplicy, e lhe agradeço pelas possibilidades, pelas possibilidades que o senhor nos oferece aqui, por ter ainda pouco possibilitado para nós, para mim, ter falado com o Plininho pelo telefone. Eu vou estar em São Paulo na próxima quarta-feira, falei para Plínio Filho, que estarei lá com ele e com Dona Marieta para dar, embora um pouco depois, mas para dar um abraço neles, é um abraço que eu queria ter dado ainda em Plínio, ainda em vida, mas um abraço de agradecimento por tudo que Plínio fez por nós e fez pelo Brasil, e o melhor que ele fez pelo Brasil e por nós foi o exemplo de alguém que dedicou a vida a esse sonho possível e ao principal legado que ele deixa à juventude, o legado de acreditar no impossível que é possível para aqueles que acreditam em uma sociedade mais justa.
Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues. As suas palavras significam um abraço carinhoso ao Plínio, aos seus amigos e aos seus familiares. E eu quero aqui, mais uma vez, reiterar, eu sinto em Plínio de Arruda Sampaio um verdadeiro irmão e um exemplo. E tenho no PSOL, em Vossa Excelência mesmo, assim, um sentido de irmandade. Tantas vezes nós estivemos juntos e vamos continuar juntos na batalha junto aos jovens para transformar este país.
Da mesma forma, senador Suplicy, de nossa parte, para com a Vossa Excelência. Eu quero só, da mesma forma, quero só destacar, eu lembro, assim, eu tive um sentimento de muita solidariedade de Plínio. Logo após a definição de minha pré-candidatura à presidência da República, havia um clima de muita conflagração no PSOL. E Plínio foi o primeiro a registrar e manifestar sua solidariedade e o apoio dele à definição do partido. É uma manifestação também de muita maturidade de um grande militante político. De nós, senador Suplicy, quero aqui registrar nosso sentimento de irmandade e companheirismo
com
Vossa Excelência.
E também com Luciana Genro e todos, Ivan Valente e todos os companheiros do PT. Pois bem, ao final, aliás, o Frei Beto anunciou que haverá uma missa, não propriamente de sétimo dia, mas um pouco além, será dia 19 de julho, na Catedral de São Paulo, ao meio-dia, que certamente será rezada, como foi a missa de corpo presente, por muitos sacerdotes. Por Dom Angélico, por Frei Beto, por Frei Carlos Josafá, Padre Lancelotti, o Frei Jorge e tantos amigos que ele tinha dentre os dominicanos. E assim, Presidente Aníbal Diniz, permita só que, em homenagem ao Plínio, como fez a Marieta, sua esposa, ela disse que gostaria de terminar a sua fala ali na Igreja dos Dominicanos com a música que os negros tantas vezes cantavam na luta pelos direitos civis e também pela libertação dos escravos. When the saints go marching in, well, when the saints go marching in, when the saints go marching in, I want to be, I'm gonna be in that number. Oh, when the saints go marching in. Bem, quando os santos estiverem marchando em direção à liberdade para entrar no paraíso, quando os santos estiverem marchando, eu quero ser, eu vou estar dentre esses, nesse número. Oh, quando os santos estiverem marchando, oh, yeah, oh, sim, quando o sol começar a brilhar, quando o sol velho começar a brilhar, digo-te uma coisa, eu vou ser, eu vou estar nesse número, junto com aqueles santos, quando o sol começar a brilhar. Sim, quando meu Senhor me chamar para casa de novo, junto ao paraíso, quando meu Senhor me chamar para casa de novo, eu vou te dizer que eu vou estar nesse número. Oh, quando meu Senhor me chamar para casa novamente, quando os santos estiverem marchando, quando os santos estiverem entrando no céu, digo-te uma coisa, eu vou ser, eu vou estar dentre eles, nesse número, quando os santos estiverem marchando. Bem, quando o sol, sim, começar a brilhar, quando o sol começar a brilhar, digo-te uma coisa que eu vou ser, eu vou estar dentre esses, quando o velho sol começar a brilhar, preguiçoso uma vez, sim, tudo bem, tudo bem. Oh, quando os santos estiverem marchando, sim, quando os santos estiverem marchando, quando os santos estiverem marchando, tenho que dizer uma coisa, eu vou estar nesse número, dentre eles. Sim, quando os santos estiverem marchando, sim, quando meu Senhor me chamar para casa de novo, ah, quando meu Senhor me chamar para casa de novo, eu vou te dizer que eu vou estar nesse número, oh, quando os santos estiverem marchando. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Randolfo Rodrigues.
Muito obrigado, senador Suplicy. Parabéns pelo belíssimo pronunciamento de Vossa Excelência.
Quero dizer que Vossa Excelência e Vossa Excelência Aníbal Diniz, os senadores Aloísio Nunes, a senadora Ana Amélia, o senador Jorge Viana, todos assinamos este, e o senador Cidinho também assinamos este requerimento nesta tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Aníbal Diniz.